Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, dentro do nosso podcast Clube Finanças. Hoje temos um tema muito interessante para introduzir, que se chama Grandes Investidores versus Pequenos Investidores. Ou seja, qual é a nossa grande vantagem, como pequenos investidores, face àqueles que são, nomeadamente, Warren Buffett, Charlie Munger, Manish Pabrai, Terry Smith, e entre outros grandes colossos no mercado financeiro. Quando eu digo grandes, digo que tenham obrigatoriamente que partilhar o 13F Filing. O que é o 13F Filing? É trimestralmente os grandes investidores que estão a gerir mais de 1.000 milhões de dólares, e eles têm obrigatoriamente que partilhar para público aquilo que estão a investir. Neste caso, a comprar, a vender, o que é que mantém, o que é que tem, o que é que mantém no seu portfólio, qual é o seu portfólio naquela data atual, e eles têm uma certa realidade diferente do que a nossa. A nossa tem muitas mais vantagens, pessoal. Acreditem, tem muitas mais vantagens, e é isso que eu quero discutir hoje aqui convosco. Eu fiz uma masterclass esta semana. Neste caso, estou a gravar isto num domingo, dia 4 de junho. Isto vai sair amanhã, dia 5 de junho. Mas reparem que eu fiz esta masterclass a semana passada sobre o livro 10 Mandamentos do Investidor. Foi super giro. A dinâmica daquela masterclass na Jornada Financeira foi super gira. E se quiserem, olha, se quiserem, podem ir ao nosso à descrição deste podcast e explorarem um bocadinho mais se a Jornada Financeira também é para vocês, ou vão à bio da nossa página de Instagram do Clube Finanças e têm lá um link e que vai redirecionar para a Jornada Financeira. Mas bom. Qual é o tema de hoje, então? Grandes investidores versus pequenos investidores, sendo nós os pequenos investidores. Qual é a nossa grande vantagem? Aliás, quais são as nossas grandes vantagens? Porque temos quatro. Pelo menos quatro que eu vou apresentar hoje, temos de certeza. Posso vir a conhecer mais outras vantagens no futuro e a partilhar aqui no podcast convosco. Mas eu vou dar um briefing, vou dar um resumo daquilo que foi a masterclass, só neste ponto deste tema dos pequenos investidores versus grandes investidores. Aliás, vou já anunciar as duas primeiras vantagens. Primeira, agilidade. Segundo, liquidez. Ou seja, nós, como pequenos investidores, como estamos a gerir pequenas quantias, nós certamente vamos ter mais agilidade para comprar e vender. E já vamos ver mais à frente o que é que eu quero dizer com isto em termos práticos, ok? Vocês vão perceber a 100%. Porque acreditem que nós temos muita mais vantagem com esta grande agilidade face àquilo que é a agilidade limitada dos grandes investidores. Porque Warren Buffett, por exemplo, que gera bilhões e bilhões, que tem um portfólio de pouco mais de 40 empresas, está concentrado em 88% delas, está concentrada em 8, dentro dessas 40, não é? E ele não tem mesmo assim a nossa agilidade de encontrar relíquias como nós podemos encontrar. Aliás, pode encontrar, certamente, mas não pode investir nelas. E já vamos ver mais à frente. Portanto, temos esta prática de, primeiro, agilidade. Segundo, liquidez. Terceiro, pressão, ok? Porquê que eu digo pressão? Porquê que nós temos uma grande vantagem? Meus amigos, vocês estão num século. Neste caso, numa década de pura informação. Claro que vocês têm que filtrar a informação correta, não é? Vocês têm que ser aquelas pessoas minimamente racionais e com dois dedos de testa, vamos dizer assim. Vou ser um bocadinho mais agressivo nas expressões que eu vou usar, porque dentro dos mercados financeiros é realmente preciso, no mínimo, dois dedos de testa para filtrar a informação. Porque há tanta informação que nós temos que ser racionais ao ponto de escolher a melhor informação que se adequa àquilo que é o nosso perfil de investidor. E, portanto, quando nós temos essa informação massiva, nós conseguimos estar informados ao minuto. Ao minuto, sim, ao minuto. E não só nós, pequenos investidores, como também os grandes investidores têm esta perícia de ter esta informação toda em pleno século XXI, não é? Mas não é aqui que eu quero chegar. É a pressão que isto cria. Ou seja, sai uma notícia menos negativa, o que é que nós fazemos enquanto pequenos investidores? Nós, que temos a informação toda, temos aquela informação toda, assim como os grandes investidores, nós vamos, se calhar, reagir de uma forma muito diferente daquilo que os grandes investidores iriam reagir. O que é que eu quero dizer com isto? Quando sai, então, eu estava a dizer, quando sai uma notícia negativa, nós não temos pressão nenhuma. Porque se nós fizemos, isto, atenção, depende de muita coisa, não é? Nós não temos pressão porque se fores aqueles investidores que fazem a tua própria tese de investimentos por ti só, tens aquela independência, aquela independência crítica, aquela independência individual de o que é que eu acho desta ação, sem terceiros a darem opinião sobre isso, ou seja, tu fizeste de A a Z aquela análise, então tu não vais ter pressão se sair uma notícia negativa. Sensacionalista, digamos assim. Okay? Uma notícia que gera cliques, que gera lucro facilmente. Porque há muitas... É por isso que eu comecei a falar, da era de informação, não é? Por causa desta era de informação, nós, se formos uns pequenos investidores que vai à caça de opiniões dos outros, então também vai reagir estas notícias negativas que, eu digo negativas, mas que saem, que gerem cliques, que querem gerir cliques, que querem gerir, gerar cliques, querem gerar lucro facilmente. E é o que nós vemos a cada 100 notícias, 99 delas são assim, pessoal. 99 delas são assim. Portanto, reparem que a nível de pressão, isto é muito... os grandes investidores têm muita mais pressão do que nós, pequenos investidores, porque nós estamos a gerir o nosso próprio dinheiro. Caramba, se estamos a gerir o nosso próprio dinheiro, nós não temos outras pessoas a dizer, olha, esta notícia saiu, você está a gerir o meu dinheiro, venda as ações, porque eu estou aqui preocupado porque esta notícia saiu e eu tenho essa ação. Eu sei que você investiu nessa ação com o meu dinheiro, portanto eu quero que venda. Ou eu pus o meu dinheiro a semana passada e você ainda não, como gestor do meu património, como gestor dos meus investimentos, ainda não comprou absolutamente nada. O que é que está a passar? Portanto, os grandes investidores têm esta pressão constante. Enquanto nós, se formos pelo racional de que estamos a fazer as coisas bem, de pá, fizemos a nossa própria tese de investimentos individualmente, sem opiniões de terceiros, estamos ali com boas empresas, com essas mesmas boas empresas compradas a preços racionais, então nós não vamos ter esta pressão. Não vamos ter qualquer pressão, contudo. Não vamos ter qualquer pressão em relação àquilo que são os grandes investidores. Estão sempre a ser pressionados sobre dentro daquilo que é a sua esfera de clientes, estão sempre a ser pressionados. E isto é uma grande vantagem nossa. E depois, uma quarta e última, já vamos passar para a prática, nós temos o copiar. Pois é, o copiar. Mas atenção, não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Ouçam bem. Nós, enquanto pequenos investidores, aquilo que eu estava a dizer do 3F filing, que os grandes investidores são obrigados, aqueles grandes investidores que gerem mais de 1.000 milhões são obrigados a partilhar o que é que estão a comprar, a vender, o que é que têm dentro do seu portfólio. Não estou a dizer que nós temos a grande vantagem de copiar tudo o que eles fazem. Não. Simplesmente é a nossa grande vantagem é termos nos últimos 3 meses, ou seja, num curto espaço de tempo, o que é que os grandes investidores, as grandes mentes andam a comprar? Não só para tirar grandes ideias, como para validar o nosso investimento. Novamente, não me interpretem mal, não me interpretem mal. Isto não é simplesmente copiar os grandes investidores. Nós, como pequenos investidores, nós fazemos a nossa própria análise individual, com a nossa própria opinião, sem opinião de terceiros, ok? Mesmo se a opinião de um terceiro for o Warren Buffett. Não, nós temos sempre fazer a nossa própria análise da empresa. Nós próprios, ok? Porque cada um tem um objetivo diferente. Um objetivo de investimento diferente. Um perfil de investidor diferente, ok? Portanto, vamos colocar isso dentro daquilo que é a nossa maneira de investir ou de olhar ou de opinar sobre uma empresa, ok? Primeira coisa. E isso tem um peso de 95% sobre aquilo que é a nossa tese de investimentos. Portanto, depois de nós estarmos ali a fundo a conhecer a empresa, nós dizemos assim, opá, é uma boa empresa, vou adicionar na minha watchlist para quando ela tiver um preço racional, um preço razoável para eu dar a primeira entrada. Mas também temos esta vantagem de copiar, entre aspas, novamente, os grandes investidores, que é, depois de completarmos 95% da nossa filosofia de investimento, a nossa tese de investimento, e dizermos, caramba, isto vai para a minha watchlist, vamos aos grandes investidores, às grandes mentes, e tal, e vamos ver os investidores que estão a comprar, por exemplo, a Apple, não é? Porque nós fizemos a análise da Apple, e, neste caso, vamos supor, tu fizeste a análise da Apple, fizeste de Ásia, e depois já fizeste 95% do teu trabalho. Vamos olhar para opiniões terceiras para ver se nos escapou alguma coisa. Pá, como... Isto é importante deixar isto para último. Porquê? Porque não nos vai influenciar. Porque se encontrarmos alguma coisa que não faz sentido... E como é que sabemos que não faz sentido? Porque já conhecemos a empresa. Se encontrarmos uma coisa que não faz sentido... Então, dizemos assim, opá, eu conheço a empresa, este gajo não sabe o que está a falar. Este gajo, este investidor, este escritor que está a escrever este artigo, não sabe o que está a falar. Portanto, o que eu aconselho é, deixem isso para o último. E claro que vocês podem validar as vossas teses de investimento, que estão quase validadas, a dizer, opá, eu vou comprar aquela ação... Vão ao Warren Buffett e dizem, caramba, o Warren Buffett tem quase 50% do seu portfólio em Apple. E vocês, ok, caramba, se eu tinha quase, a minha tese de investimento estava quase como um buy profundo, ou seja, uma compra mesmo quase a 100% daquela empresa, a minha tese de investimento estava forte, então, pá, com o Warren Buffett a comprar, neste caso a ter 50% a quase do seu portfólio em Apple, então isto valida ainda mais o meu investimento. Não, novamente, não valida mais 50%. Valida apenas 5%. Façam a vossa própria análise, ok? Isto tem um peso. Copiar os grandes investidores tem um peso apenas de 5%. Está bem? Portanto, o que é que eu vos quero falar agora? Quero-vos falar daquilo que o Warren Buffett... aquilo que o Warren Buffett diz sobre o assunto. Vou-vos dar aqui 7... takeaways muito rápidos, portanto, são 7, não são? São 7. Primeiro, algumas pessoas conseguiriam capitalizar 1 milhão de euros a 50% de retornos. Segundo, essas mesmas pessoas não conseguiriam capitalizar 100 milhões de euros a 50%. Aqui a grande diferença de um grande para um pequeno investidor. Terceiro, encontrar negócios na nossa área de competência. Isto eleva as probabilidades, projeta as probabilidades, quero antes dizer assim, de conseguirmos maiores retornos. Quarto, ocasionalmente encontrar relíquias no mercado, que conseguimos, assim como o Warren Buffett consegue, mas nós conseguimos aproveitar estas relíquias melhor do que ele, melhor do que estes grandes investidores. Quinto, baixos montantes igual a altos retornos. E depois, sexto, Warren Buffett já não olha para empresas de baixa capitalização de mercado. Sétimo e último, há 40 anos atrás era mais fácil de encontrar oportunidades. E vamos ver o porquê. Isto tem a ver com aquela primeira coisa, lembram-se que eu disse de, primeiro, agilidade, primeira vantagem de nós pequenos investidores sobre os grandes investidores. Primeira, agilidade, segundo, liquidez. Vamos ver porquê. Exemplo prático. Apontem se quiserem apontar. Vamos imaginar um stock price, ou seja, uma ação a cotar a 2 dólares por ação, ok? O volume, ou seja, o que é o volume? É o quantas transações há por dia. Vamos supor que isto são transações de compra, ok? Transações diárias de compra, 100 mil por dia. Portanto, esta ação vale 2 dólares por ação e tem um volume diário de 100 mil euros. Vamos supor que é de compra, ok? Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos pegar nesses 2 euros por ação, multiplicar por esse volume diário, 100 mil ações por dia, que são transacionadas, igual a 200 mil. 200 mil... 200 mil o quê? 200 mil dólares por dia que nós, enquanto investidores, conseguiríamos aplicar naquilo. Ora, isto, para nós, é bastante plausível aplicarmos 200 mil euros por dia, não é? É porreiro para nós porque nós estamos a gerir o nosso... estamos a gerir a nossa pequena quantia, só se tiver... Só se tiver alguém a ouvir o podcast do Clube Finanças que tem uma gestão de portfólio de 500 milhões ou 50 milhões e que estes 200 mil dólares por dia ou 200 mil euros por dia, whatever, sejam peanuts para ele. Como o grande Jorge Jesus dizia, seja peanuts isso para eles, não é? Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos já a grande vantagem. Se ainda não chegaram lá, vamos então ainda mais a fundo. Vamos supor que tu, enquanto grande investidor, põe-te na pele de um grande investidor e dentro desta ação tu dizias: esta ação a 2 dólares por ação é uma grande relíquia. Pá, caramba, isto é uma grande relíquia, eu tenho que comprar isto. Pá, tenho 500 milhões, estou a gerir 500 milhões, não é? 500 milhões, pode até não, nem ser tanto, mas pá, vamos supor 500 milhões. Mas tu queres, para esta ação, investir 10 milhões. Se pegares nesse volume que queres investir nesta ação de 10 milhões e dividis por 200 mil euros, que era o montante total possível para comprares, porquê? Por causa do volume limitado que havia daquela ação, e porque aquela ação era uma small cap, era uma ação pequena, então demoraria 50 dias. 50 dias, pessoal. 50 dias que este investidor, com 10 milhões disponíveis para investir dentro desta relíquia, que ele considerou uma relíquia, considerou uma grande oportunidade, ele tinha 10 milhões e o volume que ele conseguiria, no máximo, alocar por dia eram 200 mil euros, por ser uma small cap, por ser uma relíquia com pequena capitalização. Portanto, demoraria 50 dias. Se daqui a 30 dias ela de 2 passasse para 4, já deixava de ser relíquia. E ele perdeu a maior parte da oportunidade de entrar com estes 10 milhões e transformar estes 10 milhões em 20 milhões em apenas, por exemplo, 30 ou 60 dias, porque alguma coisa estava ali a acontecer e aquilo era realmente uma relíquia para ele. Portanto, como podem ver, há aqui uma grande, 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 mas grande vantagem em tu seres um pequeno investidor. Claro que dizes assim, opá, até quanto é que é um pequeno investidor? Um pequeno investidor é subjetivo, não é? Isso é muito subjetivo aquilo que consideramos um pequeno investidor. Mas só dentro deste exemplo, se queres investir 10 milhões dentro de uma determinada ação, pá, já não terias a mesma agilidade, lá está, aquilo, agilidade que um pequeno investidor teria. Portanto, isto para vos dizer que temos grandes vantagens. Está aqui um grande exemplo como nós, pequenos investidores, temos grandes vantagens de ter maiores retornos. Isso sim é possível, não porque somos uns crânios no mercado financeiro, em investir em fazer o stock picking. Ou como o Warren Buffett gosta de chamar, o business picking. Eles são business pickers e não stock pickers. E eu concordo totalmente com essa frase que ele diz. E, portanto, nós, como pequenos investidores, não somos mais inteligentes do que os grandes investidores. Simplesmente são vantagens. É a realidade do mercado financeiro, de investir em ações individuais. E, portanto, para acabar, quero fazer aqui um resumo, não é? Razões para conseguirmos estas oportunidades. Aqui é um resumo, mas com outros detalhes também que vocês vão conhecer novos. Primeiro, fundos de investimento e analistas não prestam atenção em estas empresas de menor dimensão porque estes não conseguem investir os seus grandes montantes. Isto é totalmente verdade, não é? Aquilo que nós vimos anteriormente com o exemplo prático. Menos pessoas atentas é igual a menos competição para colocar uma posição de valor em empresas de menor dimensão. Portanto, imaginem o que está a passar no PSI 20, que já nem é PSI 20, é PSI só, o índice das empresas cotadas em Portugal. Aquilo é a tanta ineficiência no nosso mercado que nós sai uma notícia, imaginem que sai uma notícia, mesmo muito boa, o próprio mercado demora a reagir por causa da ineficiência, por causa da liquidez limitada do nosso mercado. E, portanto, para estas empresas, é irem aspas, aspas, isto. São small caps, são menos faladas, têm menos competição porque têm menos fundos de investimento e analistas dentro da própria ação. Então, o que vai acontecer é que a liquidez não vai estar no lado delas, vamos ter mais oportunidades de ter mais tempo de aproveitar essas oportunidades e pronto, é isso. Digamos que é essa a grande vantagem de ter menos pessoas, quer dizer que vamos ter menos competição e, consequentemente, a isso vamos ter maiores oportunidades, ou neste caso um tempo horizontal, um horizonte de tempo, quero dizer, com um horizonte de tempo com maior para captar estas oportunidades. E depois, por último, menos mídia em volta destas empresas, de menor dimensão e de menor especulação, completamente. Pá, vocês não veem, por exemplo, eu comprei uma AMT, American Tower Corporation, e vocês não veem quase notícias sobre estas empresas. Onde é que estão as notícias? Nas big techs, obviamente, não é? E portanto, quando isso é assim, temos mais oportunidades, porque são menos faladas. E quando são menos faladas, tipo as big techs, se alguma coisa acontece de bom, aquilo explode completamente. E se alguma coisa acontece de bom dentro destas empresas menos faladas, nós temos tanto tempo para reagir, tanto tempo para reagir a uma possível aquisição que vai melhorar 10 vezes o EBITDA da empresa. 10 vezes? Nem digo tanto, não é? Mas duas vezes o EBITDA da empresa. Ou seja, vai duplicar o EBITDA da empresa. E o mercado não reage a isso. Porquê? Porque é uma empresa de menor dimensão. Portanto, eu já encontrei várias, não é? Claro que eu só invisto em boas empresas, não vou só pelo preço, mas já encontrei várias assim. E quando encontrar uma assim que seja uma excelente empresa, eu meto lá o meu dinheiro. Portanto, como podem ver, vocês, enquanto pequenos investidores, têm grandes, grandes vantagens. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Vidas à Lupa. E já sabem, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã, sai o. Não só, atenção, não só um episódio do Vidas à Lupa aqui no podcast, Clube Finanças, como também a nossa newsletter semanal, que também sai exatamente à mesma hora e exatamente no mesmo dia. Portanto, obrigado por terem ouvido este episódio até ao fim. Qualquer dúvida, já sabem, mandem-nos mensagem pelo Instagram, por mensagem privada, que nós teremos todo o gosto em responder. Portanto, pessoal, até à próxima semana.